o 15-0 cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Hoje, meus caros, depois de o Benfica voltar à velocidade da luz rumo ao título, finalmente uma vitória ao fim de 4 jogos, meus caros, eu suponho que até o Pedro Teixeira está bem disposto, Pedro Teixeira.
Sim.
Pedro Pardal, mostra-te lá como é que está bem disposto. Pedro Teixeira é sempre...
Estou bem disposto. Ganhámos,
bem disposto, não é?
Eu vou continuar em frente, pá.
Pedro Teixeira, dou-lhe uma nova oportunidade para mostrar boa disposição.
15-0. Arrebentei com o som.
Arrebentou com o som. Está lá, arrebentou com a escala. Estou a ver aquelas cenas nas feiras de dar um murro e partir com a escala.
Sim,
O Teixeira acabou de fazer isso com o programa de áudio. Meus caros, foi de facto um jogo de nervos na luz, pode-se dizer, mas não necessariamente pelo desenrolar do jogo. Eu, pelo menos, confesso que olhar para o Rafa em campo me deixa enervado. É, passa por aí os meus nervos. De resto, ver o jogo de ontem foi mais ou menos como ver um filme de Tarantino, mas ao contrário. Roger Schmidt entrou no filme logo com um alto plot twist, lançando Neves a titular e Auschwitz na direita, enfiando uma bala mesmo no meio da testa de Gilberto, logo aí vai começar sangue no início, volta ao texto contínuo no banco e a cena de desespero também a abrir, com Chiquinho a titular. Neres foi o narrador que conduziu a trama até ao capitão Otamendi, que teve cabeça para espingardar o Estoril, só com um shot, mas valeu. Neste Western Spaghetti, os três mais procurados são mesmo o Gonçalo Ramos, Rafa e João Mário são wanted, que continuam desaparecidos, e de resto há um prize muito grande pela cabeça deles ou pelo corpo. São muitos pontos até ao fim. E nota especial também para o chato árbitro Rui Costa. Foi o chato neste filme que, sempre que o jogo ganhava intensidade, pegava naquela plaquinha dos filmes, estão a ver, e dizia: corta, meus amigos. Foi um jogo que dava um filme. Temos aqui o realizador Pedro Teixeira. O Pedro Teixeira é o tratador de som.
Tem jeito.
Exatamente. Meus gajos, foi um jogo que dava um filme, mas são 3 pontos na luz. Pergunto muito rapidamente, antes de irmos à análise ao jogo, Pedro Pardal, era um Benfica que precisava de restaurar a confiança, conseguiu fazê-lo ou pedia-se mais golos para esse objetivo de restaurar confiança na equipa?
Sim, era importante restaurar a confiança e acho que era importante também ganhar de forma mais evidente este jogo. E pelo menos eu não fiquei com a confiança muito lá em cima, mas...
Não gostaste do jogo?
Epá, eu não gostei muito do jogo, sinceramente.
Não valeu o pena o bilhete? Não gostaste deste Western Spaghetti?
Não, eu não gostei. Não gostei do jogo, sou sincero. Eu gostei mais da vitória do que propriamente da exibição.
Resultadista.
Acaba por ser o mais importante, era ganhar o jogo.
Resultadista. Pedro Teixeira, além de tratador de som de serviço, concorda com o Pedro Pardal? Benfica, pedia-se mais golos para restaurar a confiança ou, nesta fase, ganhar é importante?
Acho que é um pouco dos dois. Eu concordo com o Pardal, que de facto... Podíamos ter tido mais, mas acima de tudo, se tivéssemos marcado mais golos, foi isso que fez a grande diferença entre termos uma exibição ou um resultado que restabelecesse todos os índices de confiança. Mas de resto, acho que o Benfica até jogou bem, acho que foi uma primeira parte muito bem conseguida. Foi pena não termos conseguido concretizar mais alguma das oportunidades que tivemos. A segunda parte não tão boa, mas no geral acho que foi um bom jogo do Benfica. Faltou golo para termos a tal exibição arrebatadora, digamos assim.
Sim, o Benfica de resto, dentro daquilo que são os jogos chatos, especialmente nesta fase, recordo jogos como o Boa Vista em casa, que para desatar ou não estava complicado. Ainda assim, o Benfica faz uma primeira parte interessante. Só lembrar a estatística, e pode ajudar a análise que vamos fazer mais à frente, são 5 remates à baliza contra 0 do Estoril, 19-4 no geral, posse de bola, pronto, isto significa o que significa, 67%, e 19 remates, como dizia, no geral. O Benfica até consegue fazer mais ou menos a média que sempre faz em casa, pelo menos a nível de remates. Portanto, faltou o golo, exato. como nós aqui dissemos. Caríssimos, foi 1-0 em casa com o Estoril. Começo por perguntar, Pedro Pardal, Roger Schmidt, pelo menos neste jogo, mexeu, podemos não concordar com as mexidas. Neves titular, Auschwitz na direita, como nós ensaiávamos no último 15-0. Tino no banco. Foi boa mexida, Pedro Pardal, para aquilo que o Benfica conseguiu produzir?
Eu já tenho medo é que o Roger Schmidt venha a experimentar o Auschwitz à baliza, porque Acho que se experimentar a baliza é capaz de ganhar titularidade ao Odi.
Tinha mais jogo de pés, pelo menos, não é verdade?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas sim, surpreendeu-me algumas das mexidas que o Roger Schmidt fez, a começar logo pelo Alves a titular na lateral direita. Não estava à espera, e acho que no último programa eu disse que não contava com isso como primeira opção. A verdade é que o Roger Schmidt, só para me contrariar, decidiu matar o Gilberto.
Sim.
Está no Alves. Tenho muitas dúvidas que o Gilberto volte a ser titular até ao final do campeonato. Porque, entretanto, também o Bá vai regressar.
Pois.
Portanto, acho que...
Pardal, tu tens dúvidas que Gilberto volte a vestir a camisola do Benfica?
Tenho muitas dúvidas. E não fico com muita pena, sou sincero. Não fico com muita pena disso.
Concordo.
Mas pronto, acho que, tendo em conta também o jogo que foi, o Alston também não foi assim posto muito à prova, acabou de fazer um jogo tranquilo, deu o tal equilíbrio que nós tínhamos comentado aqui já no outro jogo com o Inter, e até houve alturas que o Austin se mais parecia extremo direito do que provavelmente lateral, mas pronto, até acabou por fazer uma exibição positiva. O Neves, não estava à espera também de o ver a titular, mas ainda me surpreendeu mais foi ver o Chiquinho, foi ver o Florentino no banco.
Sim.
Isso é que me causou alguma impressão, e depois da exibição que o João Neves fez com o Estoril, não sei se não está à vista que se calhar que quem devia ir para o banco é o Chiquinho, sinceramente.
Sim. Em que aspecto, Pardal? Em que aspecto?
Epá, o Neves deu muito mais velocidade ao nosso jogo no meio campo. Pode não acertar nas suas opções a 100%, mas ele é capaz de ter feito mais passos progressivos neste jogo do que o Chiquinho fez, se calhar em toda a época. Claro que estou a exagerar, não é? Mas é só para exemplificar, se calhar o que o Neves dá mais do que o Chiquinho.
Perdão, estás a exagerar por defeito.
Por defeito,
não tem época, não. Nos últimos 5 anos.
Não, mas eu gostei muito do jogo do Neves. E surpreende-me como ele, com apenas 18 anos, faz o jogo que faz no meio-campo. Fez o jogo que fez no meio-campo do nosso Benfica. Acho que merece. Sim. Acho que merece nova oportunidade com o Gil Vicente, sinceramente. O Tino no banco, tal como já disse, não concordo nada. Acho que o Tino tem que ser titular. Se é o Chiquinho que joga no lugar dele, então não brinquem. Mas pronto, sim, no fundo acabou por resultar porque ganhámos. Mas não gostei muito do Chiquinho, do jogo do Chiquinho, nem de outros que depois podemos falar.
Sim. Pedro Teixeira, é que nesta altura está mais ou menos... Neves teve a oportunidade da sua vida, como aqui vaticinávamos muitas vezes, pode dizer à sua mãe que fez um jogo completo do Benfica, não foi preciso somar os minutos que nós íamos, dizendo...
E quase fazia um gol, podia ter feito um gol, pá.
É verdade, ali podia-se... De resto, a falta de gol do Benfica também passa um pouco por aí, esse gol pelo menos não era fácil, mas podia ser marcável. Era marcável.
Era.
Pedro Teixeira...
Um jogador com mais pescoço fazia gol.
Exatamente isso. Eu acho que é a camisola por baixo dos calços.
Também, que o puxa das orelhas, pá.
Prendeu o movimento. Pedro, enquanto é consensual que Schmidt rodou, e dou-te a oportunidade para falares também sobre isso, em particular de Alves nessa direita e Tino no banco, mas está cada vez mais evidente que Neres é obrigatório ser titular. E pergunto-te se mostrou ontem, se é que já não tinha mostrado, que merece e precisa de ser titular até ao final da época.
Eu acho que o Roger Schmidt está um pouco contra a corrente do que foi até as críticas que nós fizemos, que provavelmente ele estava a ser um bocado teimoso e não estava a conseguir ajustar o sistema em função do adversário. Neste caso, contra o Estoril, não ajustou o sistema é o mesmo, ok, mas acabou por ajustar o 11 de acordo com o adversário que ia encontrar, porque percebeu que ia encontrar um Estoril mais agarrada ao processo defensivo, e o Benfica a ter que ter muito mais bola no meio campo, a ter que pressionar alto, a ter que estar mais concentrado no momento atacante, e acho que as escolhas dele vão nesse sentido, que me surpreendeu e achei positivo, porque a saída de Tino, sim,
vai nesse sentido, Pedro, vai nesse sentido, eu acho que ter mais bola.
Vai no sentido em que, tendo mais bola, o Neves seria capaz de dar outro andamento ao movimento atacante do Benfica, tem mais capacidade de passe, mais capacidade de progressão com bola, e entrou muito bem, acho que foi um dos destaques. E mesmo a decisão de pôr o Austin na direita, acho que é o mesmo princípio, porque percebeu que podíamos dar mais apoio no processo ofensivo, e acho que foi essa a base da escolha de Roger Schmidt, e acho que esteve bem. Também percebo a crítica e da opção contínua em Chiquinho e sim, eu se calhar até preferia que jogasse Gilberto e o Austin no meio, no lugar do Chiquinho, mas os números levam-nos a crer que o Roger confia mesmo muito no Chiquinho, e ele, tirando este jogo que saiu aos 60, desde que ele foi uma aposta a titular, desde que ele descobriu que Chiquinho seria a aposta do Benfica para a saída de Enzo, o Chiquinho tem sido quase totalista. Se formos ver a estatística, é isso mesmo. Ele parou ali num jogo que teve uma lesão, saiu a meio do, já não, acho que foi com o passo, saiu por lesão, depois teve no jogo seguinte, teve fora, e logo que pôde voltou a entrar, e ele raramente é substituído sequer. Foi neste jogo, até foi uma surpresa aos 60.
Tu achas que Chiquinho tem nudes de Roger Schmidt, ou tem uma relação profunda? Eu tenho que estar atento a isso, Pedro Teixeira.
Opa, tu devias estar com... Tu que eu estou a dizer, tu devias ter algum cuidado. Não sei se ele conhece tão profundamente o treinador, mas há ali qualquer coisa que os liga, que é muito mais
do que é o Chicão. Ele se calhar não é Chiquinho, ele é Chicão, se calhar é Chicão. De resto, cara, ouvinte, é inédito. Pedro Pardal, eu convido também aqui a entrar nesta, é inédito, uma efeméride para lembrar mais tarde. Pedro Teixeira concorda com o Roger Schmidt.
É verdade.
Acho que é inédito, insólito.
Mas na sinopse do episódio,
e devo dizer também que finalmente o Roger também concorda comigo, porque Neres é titular, como é óbvio.
Não, eu acho que eu tenho cheiro a ter um caso com o Roger Schmidt.
Eu também acho que sim. acho para trás, Fábio.
Quando me perguntas se Neres mostrou ontem que merece e precisa ser titular até o fim da época, isso é algo que eu venho a dizer há 6 meses, não é? Desde que ele se calhar deixou de ser uma opção.
É unânime, é consensual aqui no painel.
Viu-se bem, quer dizer, para mim o Neres neste momento é provavelmente o melhor jogador do campeonato, e digo isto sem qualquer tipo de,
sim.
de euforia ou quer que seja. Já sabem que eu sou fã daquele tipo de jogador, e acima de tudo é que vimos a dizer, opa, é um jogador que tem características que nós não temos no nosso plantel, e portanto estamos sempre muito mais perto. Estamos sempre muito mais perto de marcar golo com o Neres em campo. E portanto,
o golo é dele, quase.
É, então ele fez tudo, né? Claro que foi um grande golo de Otamendi, foi, atenção. Sim. Ali a bola entrou mesmo no cantinho, uma grande cabeçada. Mas ele criou golos, né? Ontem ele criou golos, uns não concretizamos, e este conseguimos concretizar. Foi uma exibição de encher o olho. Para mim, o melhor em campo.
De encher o olho é também as contínuas, Pedro Pardal, exibições de Rafa ao serviço do Benfica, já de certa altura até esta parte. Eu pergunto-te, eu acho que Rafa desiste primeiro de um lance do que tu desistes de levar porrada ao fim de 2 semanas. O que é que se passa com Rafa? Se há equívoco de Roger Schmidt neste jogo, continua a insistir na existência de Rafa em campo?
Eu acho que o Rafa ainda está, neste momento, ainda está em campo. Eu acho que ele ainda não saiu.
E aí ninguém dá por ela.
Sim, eu não consigo perceber como é que o Rafa faz 90 minutos, atrás de 90 minutos.
Ele está lá ainda. Aqui sozinho. Sim.
Sobretudo quando tens o Gonçalo Guedes no,
exato, quer dizer,
no banco, não é?
Exatamente.
Saudável.
O Rafa teve mais um jogo para esquecer, tirando mais uma... O Rafa neste momento faz um lance bom por partida. Neste jogo foi aquele lance...
Por semestre.
Ele começa-se a perceber que ele está cada vez mais a descair para as alas, sobretudo para o lado direito.
Sim.
À procura da bola, que ele não tem tido, não é?
Uhum.
E se calhar está a tentar usar esse método para contrariar esta tendência de ser anulado. E até houve ali momentos em que ele conseguiu mexer algo com o jogo. Mas, de facto, tem-se encontrado num momento de baixa forma.
É verdade.
E quando temos, lá está, Gonçalo Guedes no banco, se calhar...
Pois.
O Roger devia começar a ponderar.
Ontem aparece em zona de remate Guedes, se calhar tem mais tentativas de remate do que Rafa
em 5 minutos,
mas concretas.
Às vezes,
em 5 minutos,
às vezes diz que há jogadores que precisam de continuar a jogar para ganhar confiança. Eu acho que o Rafa neste momento precisa de sentar para talvez pensar um pouco no que anda a fazer, não sei, porque ele não...
Para refletir.
Porque a verdade é que ele não dá nada neste momento, e já estou a retirar-me desde há alguns episódios desta parte. Eu acho que o Rafa não está a dar nada à equipa já há muito tempo, sinceramente.
Mas, Pardal, deixa-me perguntar-te ao contrário.
É pena, porque ele é daqueles jogadores que nós sempre dissemos que, em boa forma, tal como o Neres, o Rafa decide jogos, pode decidir jogos. seja porque faz até aquelas arrancadas em que fura a defesa, seja porque muitas vezes até aparece a finalização e à quinta ou à sexta ou à sétima oportunidade consegue fazer golo. Ele neste momento nem sequer consegue tirar oportunidades, praticamente, quer dizer, não...
Ele não marca, ele não marca golo para o campeonato há uma série de tempo.
Sim, o último
foi com o Bruce. E assistência.
Ele mesmo não assistência, fez aquela assistência com o Inter, né? Com o golo do Inter, correto, mas mesmo assim não fazia também uma assistência a uma série de jogos, era nem golos nem assistências.
Pardal, deixa-me perguntar-te ao contrário. Nós já te reconhecemos todo todos o que Rafa fazia, uhum, e que agora não faz. Eu pergunto, o que é que Rafa oferece ao jogo neste momento de forma? Todos nós vemos os jogos, e é óbvio que não somos treinadores, mas há coisas que são demasiado óbvias. O que é que ele neste momento oferece ao jogo do Benfica?
Para
merecer ser titular.
Isso é uma boa pergunta, mas...
É a velocidade, é isso?
Pois, mas se calhar só a velocidade é que ele... Deve ser por aí que o Roger Schmidt talvez aposte nele, pela velocidade que ele pode dar ao nosso jogo, na saída de bola em contra-ataque. É o ponto forte que ele tem, se calhar que ainda pode dar à equipa. Mas mesmo assim, 90 minutos, meu. Eu pergunto, 90 minutos o Rafa em campo? Pá. Sim, o Rafa em boa forma não aguenta ele 90 minutos. Quanto mais nesta forma que ele está. Acho que ele devia ter sido mais cedo neste jogo. O Guedes também precisa ter mais minutos também. Vendo a lesão, precisa de continuar também a entrar mais tempo. E até porque o Guedes, quer dizer, falamos do Gonçalo Guedes, que é um jogador de seleção. É um jogador que pode ser claramente titular neste Benfica. Quer dizer, não brinquemos.
Acho que, por exemplo, o Roger... Se calhar devia ter colocado o Gonçalo Guedes mais cedo.
Exato, exato.
E ele acabou por explicar no fim, porque fizeram-lhe a pergunta, porque é que ele não jogava com dois pontas de lança, ou era muito raro fazer esse tipo de escolha. Uhum. E ele explicou que gosta de ter um segundo avançado com as características móvel, de Rafa, né? Mais móvel,
pois,
com capacidade de transportar, de corrida e desequilíbrio, e de facto ele tem essas características. O problema é que não estão a ser aproveitadas, não é?
Pois não.
Por culpa dele ou do adversário, mas não estão a ser aproveitadas.
Eu pergunto, agora passo a bola ao Teixeira, as más exibições de Ramos e João Mário, em particular Ramos, não passam também um pouco pelo baixar a pique de rendimento do Rafa? Isto porque, se analisarmos o jogo do Benfica, e já o fizemos aqui, o coletivo que tu gostas tanto, portanto as peças, encaixarem bem, a boa forma de João Mário afeta Gonçalo Ramos, a boa forma de Rafa afeta esses dois, portanto... Estes dois jogadores em particular, pelo menos João Mário e Rafa, em baixo de forma, afeta muito a performance de Ramos? A má forma das individualidades prejudica o coletivo de forma clara? Temos Ramos muito em baixo, João Mário também bastante em baixo. Rafa não está na altura, se calhar, de sair, colocar uma peça nova, tentar agitar aqui também o coletivo?
Eu acho que sim. Eu acho que essa baixa forma de alguns jogadores está relacionada sobretudo com a confiança. Aquilo que nós também falávamos antes, a confiança, e nota-se até no penalti que o João Mário falhou. Eu dizia, olha, ele está com quem estava a ver os jogos, e ele está embaixo com pouca confiança, vai mandar para o meio, assim, um bocadinho para o lado, mas para o meio, e foi. Pedro
Teixeira vidente.
Sinto que realmente são jogadores, o Ramos, enfim... Tirando aquela oportunidade com o Inter e aqui um ou outro, neste jogo já foi um pouco diferente, mas ele não tem tido muitas oportunidades de golo. No entanto,
a bola não lhe chega.
Não lhe chega. Não é? No entanto, os seus momentos em jogo não têm sido muito positivos. E viu-se que, por exemplo, Musa, apesar de ter sido anulado, em meia oportunidade fez golo, não é? E isso é que faz a diferença. Tu estás em grande forma para um ponta de lança, não é? Tu estás em grande forma, aproveitas todos os momentos que o jogo te dá. E Ramos não está a ser capaz disso, porque a mim, na minha opinião, acho que é por uma questão de confiança. E acho que sim, que faz bem, que o Roger Schmidt faria bem em rodar alguns destes jogadores. Não diria Ramos e João Mário, mas talvez o Rafa, sem dúvida, porque temos uma grande opção no banco. Que tem qualidade inequívoca e pode ajudar ele pode entrar com confiança. E deixamos já agora neste tema da confiança, que acho que isso também faz diferença no João Neves e no Neres. O Neres, que apesar daquele desaguisado, daquela saída um pouco de revolta que ele teve no jogo com o Inter na primeira mão, nota-se que é um jogador que entra cheio de confiança. Ele acredita muito nas suas capacidades.
Uhum.
Parece que está a desafiar ele próprio também, para mostrar que tem valor, e isso faz um pouco de diferença. E João Neves também jogou sem medo, não é? Jogou com muita liberdade.
Não é, por acaso foram os melhores.
É, e, sim, sim, sim. E acho que isso também está associado. E no lado oposto, sinto que João Mário, Ramos e sobretudo o Rafa também estão a atravessar uma fase menos boa, porque qualidade eles têm, nós já sabemos, não é? Mas se calhar neste momento sentem-se um bocado. Acho que tem que entrar a golo para recuperarem os índices, uhum, de confiança.
Por falar em penaltis de João Mário, Pardal, tens aqui em exclusivo a oportunidade, no painel do 15 a 0, para auxiliar o jornalista da Sport TV em relação aos penaltis de João Mário. Isto que, devo dizer, caro ouvinte, que Pedro Pardal também se tornou viral no TikTok e nas redes sociais, agredindo moralmente um funcionário da Sport TV, um jornalista que em antena privada se equivocava na contagem. Pedro Pardal, tem a palavra, Pedro Pardal.
Não, assim, desta vez não ouvi o resumo, não ouvi se foi o mesmo senhor a fazer este resumo. Por acaso era curioso para ver o que é que ele dizia, mas também nesse momento também que eu insultei,
ele retirou-se, Pardal, ele retirou-se.
Acho bem que ele tinha retirado, mas nesse momento é que eu insultei. Também tivemos comentários malta a dizer que eu me enganei, não é? Que afinal não tinha falhado, só tinha falhado dois. Que era uma diferença brutal, não é? Mas pronto, o João Mário agora já falhou 3, pronto. Por isso.
Pronto, então, não, 3 em quantos, Pardal? 3 em quantos? Não diga, sei, lá, diga lá.
Não foi mais do que aqueles que o Porto já teve, mas já foi uns quantos. Já foram, sei lá.
São 15.
3 em 15, acho que é uma boa média mesmo assim.
É 20% de penaltis que João Mário falhou. Não, não, que o guarda-redes defendeu, porque João Mário não falha, atenção.
Por acaso com o Marítimo acho que falhou, não foi? Com o Marítimo não mandou por cima ou...
Com o Marítimo, acho que foi. Portanto, ele falha com o Boa Vista e com o Marítimo. Sim. Muito bem, Pedro Pardal. Sim, sim. Muito bem. Pedro Pardal sempre atende. Aliás, o episódio em que tu faleceste, o jornalista, foi, creio eu, nesse.
Isso já não sei.
Foi isso, meu caro. Muito bem. Pedro Pardal, saltando do penalti, pergunto aqui uma coisa a ti também, em exclusivo.
Do Murcha.
Pardal, que é um... Exatamente, do Tuza. Do Tuza, que tem sido um alvo da tua espingarda alentejana. Mas, atenção, Musa, é pena o gol ter sido anulado, porque é um grande trabalho de Musa.
É verdade.
Musa é aquilo que o Benfica precisa para agitar também o jogo na frente.
Eu acho que o Musa... Pronto, vamos ser agora aqui honestos, não é? O Musa começou como Tuza, depois teve o seu período de murcha e neste momento iria voltar outra vez a ser Tuza, porque a verdade
neste
é
jogo,
que...
neste jogo.
Pronto, olha.
Este jogo e em Milão.
Não sei se ouviram agora um som. Acho que me tem invadido a casa.
Não, da tua flatulência. Mas não se ouviu.
É que eu estava a dizer, acho que o Musa merece neste momento, e acho que tem que passar também pelo Musa nestes jogos assim mais complicados, dele entrar um pouco mais cedo no jogo, porque ele tem entrado bem, a verdade é essa. Sempre que entra ele é fator. E foi pena o gol do Alisson estar fora de jogo, porque tinha sido um excelente gol.
Sim, de resto, Musa, 38 jogos no total, 9 golos para um jogador que eu não sei a contagem dos minutos que Musa tem, não terá muitos, a verdade é essa, mas 9 golos para um jogador que sai do banco não é assim tão mal quanto isso.
Pois não, é uma excelente média até. E é dos média. Poucos que tem golos em todas as competições.
E deixa-me aqui mandar uma chega.
Manda.
É que de facto este jogo também serviu para provar que nós discutimos aqui se o Roger Schmidt não apostava tanto em alguns jogadores porque nós não tínhamos banco, e este jogo foi o corolário da teoria oposta, porque todos os jogadores que vieram do banco entraram bem.
É verdade.
Desde logo o João Neves e o Neres, mas pronto, o Neres para mim nem era dúvida, mas pronto, efetivamente veio do banco.
Sim.
E mais tarde Musa, foram todos os jogadores que entraram e mexeram no jogo, e o Guedes.
Sim. Portanto,
porventura, espero que também para o Roger Schmidt tenha percebido que pode confiar nestes jogadores, porque eles têm muito a oferecer e podem até ser decisivos nesta fase final, pela sua frescura física e mental que podem oferecer ao jogo, acho que...
Sim, e a Tuza, o Viagra...
Tuza faz sempre bem, não é?
Tuza faz sempre bem, nesta altura então mais ainda. Meus caros, antes de irmos aos 15 e 0 deste jogo, um momento filosófico, isto porque é um 0, e fica aqui aquela sensação de quase de copo meio cheio, copo meio vazio. Houve coisas boas do jogo, nesta altura o Benfica precisa de coisas boas, e houve, mas também houve assim coisas não tão boas. Eu convidava-vos a encher o copo. e a pôr no copo meio cheio aquilo que vocês tiram de bom do jogo e no copo meio vazio aquilo que se calhar convém rever. Pedro Pardal, no seu copo meio cheio, o que é que coloca no seu copo meio cheio neste jogo?
Ah, coloco claramente, olha, começo logo pelo que o Teixeira agora acabou de dizer, que no facto de afinal termos melhores opções para sair do banco e serem apostas do Roger Schmidt, que muitas vezes andámos a dizer que o banco era curto, e afinal os jogadores, por exemplo, quatro jogadores que jogaram neste jogo, dois a titular e outros dois que entraram, qualquer um deles jogou muito bem. Portanto, acho que tanto o Neres como o Neves, o Musa, o Guedes, acho que é um fator positivo que vimos neste jogo. E o facto de termos vencido o jogo, como é óbvio, a vitória era mais do que importante. Estávamos a precisar de uma vitória como do pão para a boca, como se costuma dizer, conseguimos.
Eu no copo meio cheio ponho o gol do Otamendi. Acho que o Otamendi precisava de marcar.
Sim, mas mesmo assim continuo um bocado burro no jogo. E acho que o Otamendi também está a passar uma fase. Está a passar aquela fase que me fez nunca ser muito fã dele. A verdade é essa. Acho que o Otamendi está.
Realmente é perfeito o copo meio cheio, porque de facto, se não fosse o golo, teria sido mais uma exibição complicada, na minha opinião. Está muito precipitado, muito. Mais uma vez a entrar de carrinho em lance que faz muito sentido. Podia e devia ter sido expulso, porque se o árbitro tivesse sido rigoroso, tinha expulsado
o VAR tinha que chamar.
Eu não, muita gente fala nisso, mas eu não tenho a certeza, porque eu acho que aqui era caso de segundo amarelo e não sei se aí nesse caso o VAR deve ser chamado.
Não marcou falta, exatamente.
Não tenho a certeza. Mas de qualquer forma, é um lance imprudente. Mas sobretudo o que me faz confusão neste momento é aquelas saídas, às vezes até estamos em igualdade de ataque e defesa sai-se de carrinho, pá, que é sempre um...
Sim.
Havia um grande central, que talvez o Maldini ou o Varese, já não me recordo, que dizia que quando tu fazes um carrinho, já estás a cometer, porque já erraste no momento defensivo. E parece que o Otamendi usa desse recurso.
Eu até lá um momento, até antes desse lance que dizia se expulso, já tinha um amarelo, já agora aqui à parte, acho que o amarelo não fez qualquer sentido.
Primeiro.
O primeiro amarelo, sim. Talvez. O primeiro amarelo e o único, eu só vi aquele.
Pois, não sei. Já estava a pensar assim, não viu.
Mas depois de já ter amarelo, ele tem um lance em que nem precisa. É um lance que ele nem precisava de fazer carrinho.
Capaz,
e ele arrisca o carrinho, por acaso, acerta primeiro na bola, não é? Mas arrisca sem necessidade nenhuma. Até o comentador que estava a fazer o jogo, eu estava a ver num canal internacional.
Estás no estrangeiro.
O comentador disse: qual é a necessidade que ele tem de fazer um tackle neste lance? Tem necessidade nenhuma disso. Não tem necessidade nenhuma disso. Já com o amarelo, ainda por cima, qual é a necessidade de se colocar em risco? Mas pronto, isso diz bem do que o Otamendi está a fazer neste momento.
Sim, é o maluco do mundo, neste momento, não de campeão do mundo, tem pouco neste momento.
Pode ser que o golo permita estabilizar um bocadinho, vamos ver.
Exatamente. Do copo meio cheio que temos lá Neres, temos Neves, talvez o Godot Otamendi, o banco que tem soluções boas, pelo menos demonstraram neste jogo. No copo meio vazio, cabe o quê, Pedro Teixeira, no seu copo meio vazio? Whisky?
Era bom, mas de facto concordo, acho que aqueles jogadores que têm estado menos bem, como o Rafa, o João Mário e o Ramos, acabam por contribuir para a vitória, mas era bom que é o copo meio vazio, não é? Ganhamos, mas ainda não estão recuperados.
Não dá confiança ainda.
Ainda não estou com a confiança toda, não é?
Sim.
Acho que destaco esse lado do jogo.
Colocas no teu copo meio vazio Musa tarde e Guedes tarde?
O Musa acabou por entrar aos 60 e tal. Já é um upgrade grande ao momento de decisão das decisions do Roger Schmidt. O Guedes, sim. O Guedes teria colocado mais cedo. Já estava naquele estado. Porra, pronto, para entrar aos 85, para quê? Não é? Porque não lhe permite, não permite ao jogador que saiu, não é grande descanso, não é? Porque é um jogo que duraria mais 5, 7 minutos, mais alguns, se calhar, descontos, não sei, nem me lembro quanto é que foi desconto. E o Guedes mal permite entrar em jogo, não é? Portanto, é sempre difícil de compreender, a não ser para, se calhar, até pausar o jogo ou ser um momento de descanso no jogo. Não consigo compreender essas substituições, mas enfim, não quero bater no ceguinho.
Pedro Pardal, muito rapidamente, 15-0 deste jogo?
O meu 15 vai para o Neres. Acho que foi claramente o melhor em campo, a par do João Neves, mas o Neres, sinceramente, acho que fez uma excelente exibição. Foi o jogador mais desequilibrado do Benfica, é ele que constrói o golo, e é aquele jogador que em campo está sempre pronto para ferir o adversário, seja com no 1-1, seja com cruzamentos milimétricos. Ele até tentou também alguns remates, não foi muito feliz nesse campo, mas é claramente o nosso jogador mais ofensivo neste momento, o jogador mais perigoso nós temos. Não sei se chega já ao zero.
Pode.
É, o zero vou repartir entre o Rafa e o...
Zero e por zero. Zero ali por 3-0.
Vou dividir o zero entre o Rafa e o João Mário. O Rafa, porque foi aquilo que já falámos, acho que não, mais uma vez não deu nada ao jogo e de cima jogou o jogo todo. O João Mário, coloco aqui também, pessoalmente, também ter falhado o penalti. E também podia colocar aqui o Ramos, mas acho que o Ramos também é mais aquilo que nós falámos também de estar em campo, mas o jogo não estar a chegar a ele, também por o pouco que estes jogadores que eu referi antes estão a fazer neste momento. Portanto, acho que é mais por aqui.
Pedro Teixeira, os teus 15 e 0.
O meu 15 também é para o Neres, pronto, é a confirmação de que é um jogador de classe mundial, com características que, enfim, melhoram sempre o nosso jogo, já dissemos. Portanto, indiscutivelmente vai para o Neves. Sobre o Neves, João Neves, acho que também fez uma boa exibição. Aproveito para deixar uma nota, que já vi nas redes sociais o chamado embandeiramento em arco por parte dos benfiquistas. Pá, parem com isso, parem já com isso.
Porque... De quê? Em relação de quê?
Em relação ao João Neves, nós temos esta flutuação entre o 8 e o 80. E com o João Neves já estamos a fazer dele uma coisa que ainda não é. E isto só prejudica o desenvolvimento do jogador. Ele é um jovem, entrou bem, terá mais oportunidades para entrar bem, e ele tem que se cimentar enquanto um jogador de qualidade. E portanto, não, toda esta, isto é só criar pressão onde ela não tem que haver, não é? Não faz sentido. Tenham calma, relaxem, deixem o jogador evoluir e ele poderá vir a ser um grande jogador para o nosso Benfica e até para o resto da carreira dele, talvez para outros voos, se assim entendem.
Só dizer que eu acho que prejudica mais do que a evolução do jogador, eu acho que prejudica a evolução do adepto.
Tudo, prejudica a todos, ninguém ganha com isso, eu acho.
Pois não.
Era uma piada o Teixeira. O Teixeira está em baixo de forma. Estou em baixo de...
Estou Ramos e...
Ele está a Rafa. O Teixeira está a Rafa.
O meu zero. O meu zero também não vai para nenhuma novidade, vai para o resultado, que acho que peca por escasso. Parece que ganhamos.
Teve lá um zero.
Hã?
Teve lá um zero, o resultado teve um zero.
Mas devia ter um zero. Mais do que um, devia ter para aí uns dois ou três ou quatro.
Exato.
Algoritmos.
Falta o hat-trick do Gilberto.
Falta o gol.
Exato.
É o meu zero.
Muito bem. O meu 15 vai para Neres, pelas razões que disseram, e o meu 0 vai para Rafa. E devo dizer que nesta altura dá-me gosto de dar zeros ao Rafa, porque estou farto do Rafa. Mas é a minha opinião pessoal. Uma nota especial só, meus caros, para Rui Costa, não o maestro ídolo, mas para o cavalheiro que se passeava ontem. Era, no fundo, o tour guide de mais uma edição do pacote de Full Portuguese Football Experience. Rui Costa, muita falta, faltinhas de Liga Portuguesa. Só uma nota, obviamente que o jogo do Benfica não ficou difícil ou não marcámos mais golos por isto, mas jogadores como João Gamboa, com 4 faltas, imensas faltas no meio campo, não leva amarelo. Os amarelos para o Estoril, depois de imensas faltas a meio campo, saem na compensação. Portanto, até é um paradoxo, um árbitro que apita tanta falta, dar amarelos na compensação. E, obviamente, aqui não deixo de referir o lance para potencial vermelho para Otamendi. Uma arbitragem que eu devo dizer, estou mesmo cansado de ver na nossa liga. Estou cansado mesmo. Acho que não é por admirar que a nossa liga vá por aí abaixo. É, olha como Roger Schmidt dizia ontem, talvez seja melhor ter um futebol mais competitivo no choque. Acho que também passa por aí a nossa falta de competitividade.
Todos os encostos, todos os contactos físicos, ele marcava falta, tudo, realmente.
Tudo. Muito mal.
É muito complicado mal. Assim.
Muito mal ser competitivo lá fora.
Este gajo é árbitro aqui e também há quanto tempo? Eu penso que sempre, desde que vejo futebol, penso que este Rui Costa anda a arbitrar.
Finalmente, deu.
Finalmente. Ele até arbitrou o jogo já com um ar de farto daquilo que até aborrece, só de olhar para o gajo.
Muito mal, muito, muito mesquinho este tipo
fraquinho,
de jogo.
Fraquinho. Isso só estragou o espetáculo.
Curiosamente, o contacto que ele devia ter assinalado sem margem para dúvida, não assinalou, que foi penalti e teve que ir ao VAR.
Pois é.
Exatamente. Curioso, é muito, muito fraquinho. É dos antigamente do futebol, não antigamente assim com tanto quanto isso, da última década, talvez.
O Mandel já era também um especialista também de arbitragem.
Muito fraco, muito pobre, muito pobre. É a rever na nossa liga e no nosso futebol. Caríssimos, muito rapidamente fechando este capítulo, Benfica 1, Estoril 0, passamos para a giríssima e novíssima rubrica Glorioso, só para ser até a Teixeira. A rubrica em que dois amigos do 15-0 vão a jogo, lançam um gol debaixo de um tema, o outro vota. Esta semana, para deixarmos o mote para o próximo jogo, é o melhor golo contra o Gil Vicente. Aqui podia ser em casa ou fora, mas eu já sei que os meus caríssimos colegas foram para um golo fora.
Fomos exigentes.
Exatamente. Esta semana é Fábio Silva que vota e são dois camaradas, os dois Pedros, que vão a jogo. Portanto, o Pedro Pardal tem a palavra.
Então, o meu golo, não me recordo qual é a época. Do quê?
De ti?
Porque eu nunca me recordo da época, não é?
Exatamente.
Então, o meu golo é de um Gil Vicente 2, Benfica 2, se não me engano. Portanto, o Fábio, isto já deve dar para o Fábio saber de que época é.
Isso é 11-12.
E então, 11-12. O golo...
Primeira jogada do campeonato, de resto.
Pronto. E o golo nasce de um grande passe no meio-campo para as costas da defesa do Gil Vicente. Uma excelente recepção assim no lado esquerdo do nosso ataque por parte do Nolito, que depois coloca a bola no poste mais distante da baliza do Gil Vicente, fazendo um golo de belo efeito. Nolito, que aliás era especialista a finalizar neste tipo de...
Era assim, estes golos, ele marcava muitos destes.
Era muitos. Era a imagem de marca dele.
Aqui.
Este gol, o extra era de ter sido fora de jogo, portanto...
É verdade, sim, muito se falou.
Não, sim, havia VAR.
Aliás, o Nolito marcava muito destes golos, o remate cruzado muito colocado, não era? Ele estava
para dentro. E depois rematava,
sim,
o lado contrário.
Assim, a injustiça da verdade também, aqui o fora do jogo devia ser para aí 1 cm ou 2.
Eu não tinha certeza, mas pronto, vamos estar.
Na altura falou-se muito, que eu lembro.
Sim, a câmara também não é a melhor, mas pronto.
É, mas muito bom gol, muito bem. Excelente gol, Pardal. Uau, excelente. Muito
obrigado.
Excelente gol. Vamos ver o que é que Pedro Teixeira consegue fazer face a este grande gol de Nolito. Pedro Teixeira.
Isto é um teatro do Fábio Silva, porque já, os três já sabemos quais são os nossos golos. Hoje foi...
É a escola a escola de Brest e a escola de Teixeireste.
É. E isto vai ser um teste ao Fábio Silva, não é um teste a mim ou ao Pardal. É um teste a...
Faltam um patunce.
Vai ser um teste à honestidade ou à...
Talvez
seja o melhor adjetivo do Fábio Silva. Vamos então, o meu golo foi de uma época bem mais recente, cerca de 10 anos depois do golo do Pardal, em que...
Talvez, 10 anos depois mesmo.
Foi 10 anos depois. Em 21-22, um golaço de Grimaldo. Isto também é deixar-lhe o mote para que no domingo... Salvo erro, que é domingo ou sábado, repita
domingo.
Este
domingo,
gol.
Não, sábado.
Mais um daqueles
remates
fora da área de Grimaldo, a passe de Gonçalo Ramos, e Grimaldo vai já daqui e remata ali ao ângulo superior direito.
Pode-se dizer que é um gol a Grimaldo.
Um gol a Grimaldo. Um golaço. Em condições normais, um gol vencedor. Agora deixa a palavra ao...
Eu devo dizer,
com dúvidas, não sei.
É um gol que deixa um pouco a desejar. Se vocês estiverem atentos, o guarda-redes está... Dá para ver que o guarda-redes não estava a olhar para a bola.
Estava a olhar para ti, se calhar. Estavas na bancada.
O arco... A bola vai ao meio da baliza, de resto.
Ui.
Vai ao meio da baliza.
Ele é mesmo desonesto, este gajo.
Vai ao meio da baliza. Há uma retenção que a câmara por trás da baliza... Vai ao meio, vai. Atenção. Espera aí. O guarda-redes toca literalmente na bola. O guarda-redes toca na bola. E, portanto, seguindo o critério de Pedro Teixeira...
Isto não é nada.
De que um guarda-redes que toque na bola, não, o gol não é bom. Portanto, eu recordo-me desse critério de Teixeira. Está no Código Civil.
Eu tenho que fazer aqui...
Está no Código Civil.
Tenho que falar.
Não, mas, meus caros, agora falando...
Escolhe tu, vá. Vamos respeitar a tua decisão.
Caro ouvinte, caro ouvinte, momento de honestidade neste painel do 15 a 0, que é coisa que falta quando tem a palavra, quando há teixeiradas. Quando há teixeiradas, o caro ouvinte até já está farto. Muitos ouvintes têm mandado mensagem dizendo que, ih, teixeira,
me apoiam.
Não, dizendo que é uma cabala. Mas eu, de resto, eu hoje vou dar o golo a Pedro Teixeira. Vou dar a Pedro Teixeira porque eu tenho olhos na cara. É, obviamente eu tenho olhos na cara, quer dizer. Eu não tenho palas, não tenho teixeiril nos olhos.
É que eu já estava aqui pronto a lançar as bombas todas.
Não.
Em casa.
Mas atenção. Pedro Teixeira já recusou muitos e bons golos por guarda-redes tocarem na bola, mas aqui o golo é de facto excelente, é um golo a Grimaldo. Não é o melhor golo do Grimaldo, atenção, neste tipo de golo a Grimaldo, é um grande golo, aliás, é um excelente golo. Pedro Pardal também é um grande golo, de plena técnica, mas aqui o golo de Grimaldo é um golo vistoso, caro ouvinte. Fábio Silva, honesto, sem Teixeirix, que se receita em certas farmácias holandesas, eu não darei o gol a Pedro Pardal. Pedro Teixeira, muito bem. Parabéns pelo seu gol.
Palmas.
Obrigado.
Querem-se palmas.
Atenção. Sim, ele está a falhar.
Foi, já
sou aqui. Desculpa.
Aí está. E devo dizer, de resto, estas palmas duram muito tempo. é um glorioso atribuído a Pedro Teixeira, de ouro, porque é de Fábio Silva. De ouro, é um glorioso de ouro.
Glorioso, é um glorioso ressabiado, vá.
Não é de todo, não é de todo. É honesto, não custa nada dizer que Teixeira tem o melhor golo. Meus amigos, foi a 29ª jornada, a 8ª jornada, faltam 5 jogos, seguimos para a 29ª.
Faltam 4 vitórias.
Todos os jogos, não é? Agora, faltam 4 vitórias, como disse o espetacular Roger Schmidt. Segue-se a próxima final, jogo difícil, Gil Vicente Benfica. Começo por perguntar, Pedro Pardal, será a primeira vez em muito tempo que o Benfica tem uma parada em competição, a meio de competição, tem finalmente uma semana. Isto fará bem à equipa? Depois de uma vitória?
Sim, eu acho que sim. Até é uma paragem de uma semana, mas lá está, não é aquelas paragens em que os jogadores vão para a seleção, não é? E acabam por não estar algum tempo sem treinarem todos juntos. Aqui é diferente, é uma paragem de uma semana, mas onde vai haver trabalho normal de preparação do próximo jogo. E estamos numa fase da época onde acho que estas paragens de uma semana fazem muito bem. Qualquer equipa, até que está a lutar pelo título, precisa destas paragens para focar novamente, porque neste momento há muitos nervos à flor da pele, nota-se que há muita pressão, a equipa joga neste jogo, atenção que entramos em campo só com um ponto de vantagem, isso também parece, nós dizemos, os jogadores são experientes, já são imunes a isso. Isso não é bem assim, qualquer, ainda por cima na fase que o Benfica estava a atravessar, qualquer ponto negativo é suficiente para aquelas cabeças começarem a pensar demasiado. Acho que a vitória foi boa nesse aspecto também por causa disso, o Benfica soube reagir a essa pressão. Temos agora esta semana para preparar bem o jogo com o Gil Vicente. Vamos jogar primeiro com o Porto. Portanto, acho que são só fatores bons para a equipa entrar em campo com o Gil Vicente mais moralizada, mais motivada e mais concentrada e conseguir uma exibição boa e, mais importante ainda, os 3 pontos.
Sim. Pedro Teixeira, o Benfica tem um péssimo registro recente com o Gil Vicente, apesar de em casa. Curiosamente em casa, nos últimos praticamente desde a, aliás, na época, não é no acumular das duas últimas épocas, o Benfica perde em casa os 2 jogos por 2-1, de resto, apesar disso, tem um excelente registro fora, nos últimos 10 anos pelo menos um empate, e não estou a contar a época do gol do Nolito, porque isso já fazia 11 anos, portanto um empate em 13-14, jogo difícil apesar de ser contra o 14º classificado, embora estando confortável na classificação em comparação com o Estoril, somando todos os fatores, margem zero para este jogo. Pedro Teixeira.
Mantemos a margem zero, e este é provavelmente um dos jogos mais difíceis daqueles que faltam, obviamente excluindo o Sporting e o Sporting de Braga, porque esses é óbvio, não é? Mas este jogo também serve para confirmar que estamos de volta às vitórias e para manter e para ir até o fim do campeonato só com vitórias. E vai ser um jogo difícil porque o Gil é uma boa equipa, já o mostrou contra os grandes esta época, tem alguns jogadores de excelente qualidade e é um campo, apesar desse registro positivo do Benfica, mas é um campo tradicionalmente difícil. Ninguém ganha fácil em Barcelos.
E o Gil Vicente, que mesmo no Dragão fez um grande jogo.
Um grande jogo. E portanto espero algumas dificuldades, mas acredito que vai ser o jogo de afirmação para esta fase final da temporada.
Já agora, só para analisarmos também a fundo esta, se me permitirem, este Gil Vicente, que é uma equipa que, apesar deste 14º lugar, eu confesso que achava que o Gil Vicente estava mais acima na classificação, porque teve uma fase bastante boa, que apanhou a vitória do Gil Vicente no Dragão, teve uma vitória, uma sequência de 5 jogos sem perder, com 3 vitórias. Depois dessa sequência, excelente do Gil Vicente, até podemos estender mais no tempo, até quase janeiro, em que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos perde 1 e empata 2, portanto uma muito boa sequência de jogos. A partir daí, este Gil Vicente, que vinha fazendo um bom arranque pós pausa do campeonato, tem 6 jogos sem ganhar, 4 derrotas. É um mau momento que vive o Gil Vicente, Pedro Pardal, e só somando a tua análise, não jogar Tomás Araújo pode beneficiar o Benfica? O Benfica apanha o Gil Vicente num mau momento e isto é bom para o Benfica?
Sim, qualquer bom para o Benfica, não é? Principalmente esse ponto que tu referiste, não jogar Tomás Araújo, que é um titular indiscutível da equipa e é unânime ter feito uma boa época no nosso serviço do Gil Vicente. Portanto, o facto de ele não jogar já é bom para nós. Sim, o Gil Vicente está agora outra vez numa fase menos boa. Eu não sei se o facto também da equipa estar já confortável, não sei se já matematicamente se garantiram permanência ou não, talvez não, mas
já não.
Mas a margem que têm neste momento...
Está quase.
A margem que eles têm neste momento acaba por, talvez, inconscientemente, os jogadores também relaxarem um pouco mais, não têm aquela pressão como tem, por exemplo, o Estoril, que está um bocadinho mais abaixo e que está ali a ser já mordido pelo Marítimo. Talvez a equipa tenha relaxado um pouco, não sei se será por aí, porque também não estou muito a par dos jogos do Gil Vicente, não sei se também tem outras ausências, além do Tomás Araújo, para este jogo, mas é bom o Benfica apanhar o Gil Vicente, mas sabemos que estas equipas, quando apanham os grandes, podem estar com 6 derrotas consecutivas.
Exatamente.
Que vão entrar em campo com tudo, vão dar tudo, o que puderem e o que não puderem, para conseguirem ganhar o jogo, até porque jogam em casa, portanto é legítimo, pensem assim. Portanto, tenho a certeza que vai ser um jogo muito complicado para o Benfica.
Eu diria que nestes jogos, para estas equipas mais pequenas, não há momentos difíceis.
Pois não. Às vezes até é melhor jogar com estas equipas quando eles estão na mão de cima do que quando estão assim, até com resultados negativos. Porque eles pensam que muitas vezes encaram estes jogos com os grandes como é este o momento de dar a volta. E tornam os jogos ainda mais complicados do que já são.
De resto, destes 6 jogos sem vitórias, 2 dos empates, um deles foi com o Sporting em casa.
Sim.
Embora o Sporting também não atravesse o melhor dos momentos, mas tem uma derrota com o Braga fora, em Braga, e o empate em casa com o Sporting.
Acho que a derrota com o Braga também não foi assim, não foi por muitos gols.
Foi suado, foi 1-0. Pois, aliás, perto com o Portimonense agora 1-0, perto com o Braga 1-0, empata 0-0 com o Chaves, empata 0-0 com o Sporting, perde fora com o Estoril 1-0 e perde com o Rio Ave, sempre com margem mínima, 2-1. É uma equipa que marca poucos golos.
Também sofre poucos.
E também sofre poucos golos, sim. Atenção. Portanto, aqui nesta altura, fazer um brilharete, e o empate seria um brilharete, talvez, para esta equipa. Vamos ver, jogo difícil. Pedro Teixeira, por onde é que pode passar uma boa exibição do Benfica? Uma exibição clara, um jogo dominante do Benfica. Neste titular já percebemos. Guedes e Musa podem ter uma palavra a dizer para esse objetivo?
Eu acho que há muitas incógnitas para este jogo a nível do que vai ser o 11 inicial do Benfica. Nem sequer me arrisco a dizer o que o Roger vai fazer, porque acho que é mesmo muito difícil. Acho que ele, a começar desde logo pela opção que ele teve para o meio campo, tenho algumas dúvidas que ele repita Neves e Chiquinho. Tenho algumas dúvidas porque não sei qual é o verdadeiro estado físico do VAR, se ele já entra em campo neste jogo, não é? E se entrar, talvez ele coloque Austin no meio, e o que causa um problema na frente, porque tem que escolher um sítio para jogar Neves, partindo do princípio que ele ganhou efetivamente a titularidade. E portanto, e depois tem essa questão do Musa também e de Gonçalo Ramos, que também não está em grande forma, embora eu nesse ponto acho difícil preterir de Gonçalo Ramos neste momento, porque seria teria o efeito oposto, com o objetivo sendo que ele deve ganhar confiança ou restabelecer a confiança de Gonçalo Ramos, retirá-lo de campo já, porque obviamente que se tu perpetuares uma série de exibições negativas, alguma coisa tem que ser feita, mas eu para já não o tirava do lance, apostando em que ele vai voltar à boa forma. No entanto, deixa muitas dúvidas para o resto do 11 que o Roger Schmidt vai escalar para este jogo, em que eu não me consigo mesmo arriscar a escolher. Talvez faça mais sentido ter Tino, porque pode ser muito mais agressivo no ataque, o Gil Vicente, e sabemos que tem bons executantes, mas é difícil para mim prever o que vai acontecer. Seja como for, se calhar o que temos que apostar mesmo é no velho coletivo, aquilo que foi decidido ao longo deste ano. Não conseguindo destacar uma individualidade, acho que apostava no coletivo.
Sim, eu arrisco a dizer que Auschwitz, para fechar, vai ser titular. Acho que é precoce, vá. E o Gilberto está morto, portanto tem convalescência já nos cuidados intensivos.
O Gilberto está fora, sem dúvida.
Gilberto, eu por muito que agradeço ao Gilberto.
Sim, teve muitos bons.
Atenção, lembro-me de uma reviravolta, creio que ou Tondela ou Moreirense, no ano passado, muito cedo no campeonato, que ele marca o gol da vitória, epá, contra o Boa Vista, e outros momentos que ele foi importante, vamos dizer assim, também, no momento em que o Benfica vivia, só Gilberto para ser importante. Mas é muito limitado, e ficando com pena de, porque é de facto surpreendente, um médio, um jack for all trades, que é Auschwitz, jogar agora também na posição de Gilberto, é mesmo um mau sinal para Gilberto, é maus lençóis.
Mas isso é um bom exemplo, porque imagina, se tu retirares qualquer um desses elementos da frente, se tu o retirares agora da equipa, pode acontecer mesmo que a Gilberto. Não é igual, porque aqui o Roger está a ir ao limite, que é ir buscar um jogador que não é dessa posição para pôr colocar, mas é de certa forma matar entre aspas, não é? Mas é complicado para esse jogador que sair. Dificilmente.
E Neres neste momento, que jogo após jogo, e agora com uma assistência, já demonstrou que merece ser titular e precisa de ser titular. No caso de Gilberto, eu creio que Auschwitz vai jogar por ali e creio que é a melhor solução. Neste momento, até melhor que Bá, porque não acredito que Bá esteja bem fisicamente já. Diria que Musa pode ter um papel importante neste jogo se o jogo se complica.
Posso só falar de uma coisa aí, antes de continuar? É porque eu penso assim. O Auschwitz pode ter jogado a defesa direita com o Rosa já a ponderar utilizar o VAR neste próximo jogo, ou seja, ele pensou, ok, o VAR está quase a entrar, o Gilberto não pode jogar, está mal, vou colocá-lo aqui e para a próxima já entra o VAR. Não sei, pode ser isso, pode ser esse tipo de raciocínio que o Rosa Schmidt
fez. Sim, mas mesmo estando o VAR disponível, eu não sei se neste momento prefiro Auschwitz naquele lado.
Também.
O que é polémico. Porque estou num jogo fora, não sei se não equilibra mesmo bem a equipa. É discutível. Epá, não vimos o Estoril também a carregar muito o Auschwitz neste jogo.
Não.
Para perceber se ele é uma solução defensivamente. Seja como for entre um e outro, mesmo assim, não sei se a Auschwitz é mais inteligente a defender. Mas nós queremos é ganhar o jogo, queremos marcar, e por isso é que eu acho que Musa, se o jogo se complicar, pode ter um papel importante. Guedes, eu creio que é outro jogador, pelo que oferece fisicamente e em velocidade, e mesmo a atacar no geral, neste momento creio que é superior a Rafa, num jogo que vai ter linhas muito fechadas, campo mais pequeno, creio que Guedes pode ter uma palavra a dizer, se Rafa se mantiver em baixo, portanto eu diria que é muito por aqui. Neres, Guedes e Musa podem ser, diria, a chave para um jogo que seguramente não vai ser fácil. Diria que palavra de ordem, é marcar cedo neste jogo.
O Neres, atenção que o Neres pode e joga muito bem também, já o provou, no lugar do Rafa.
No meio. Correto. Muito, desequilibra muito. É um jogador muito imprevisível muito, e segura muito bem a bola. Não sei se não será o melhor jogador a segurar a bola nos que temos entre Rafa, Neres, Guedes. Nesse aspecto, o Neres segura bastante bem a bola enquanto vai desequilibrando. Meus caros, queremos que o Benfica ganhe e queremos que marque cedo. Será o próximo jogo, sábado, antes de fecharmos o 15-0. Há momento de galhardia e escaramuça no painel do 15-0. Com a rubrica Quiz a Zero, a rubrica em que os amigos do painel do 15-0 testam se têm Benfica na língua, um pergunta, outro responde. São 4 perguntas, 4 prémios: campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Super Taça e Taça do Algarve, também conhecido AK, Taça Teixeira. Esta semana é Fábio Silva a inquirir quem é que quer ir a julgamento, meus amigos.
Eu acho que
queres ir tu, Pedro Teixeira? Eu acho que és tu, Teixeira.
Eu acho que é o Pará.
O último foi Teixeira. Portanto, hoje posso ser.
Mas eu gostava de o Pardal a responder um quiz que foi feito a pensar em mim.
Não, por acaso não foi.
Podemos ter que rebatizar a taça.
A taxa Teixeira, como dizias agora. Meus amigos, vamos então, são 4 perguntas dedicadas a jogos com o Gil Vicente. Eu devo dizer que o grau de dificuldade deste quiz é médio-baixo. Ok?
Não era a pensar em mim.
Era, porque qualquer um é pensar em ti, porque tu és burro. Meus amigos, vamos à primeira pergunta, sem demora, aí está. Caro ouvinte, em exclusivo aqui, uma oportunidade de ouvir a cabeça, o interior da cabeça de Teixeira, cá está. Muito obrigado, Teixeira, por abrir esse mar de vento que tem no seu interior do crânio. Caros, no chat vou, sem demoras, colocar as perguntas. Pergunta número 1, Pedro Pardal.
Sim.
Nos últimos 20 anos, as derrotas do Benfica com o Gil Vicente foram todas em casa, como aqui já falámos. Quantas foram?
Isto não é nada.
3, 2, 4 ou 1?
Nos últimos 20 anos, as derrotas do Benfica com o Gil Vicente foram todas em casa.
Quantas foram? Quero ouvir 3, 2, 4 ou 1?
Afinal é para mim o quiz, não é?
É?
Não, meu amigo Teixeira, é para Pedro Pardal.
Epá, eu acho que foram 2, do que me lembro de não falarmos durante o programa. Eu acho que são 2.
Mais uma vez, Pedro Teixeira, abrir a cabeça, abrir o crânio. Já está. Pedro Pardal,
aposto em 2.
Pedro Pardal bloqueia 2 respostas, 2 derrotas nos últimos 20 anos, 2 derrotas, neste caso em casa, porque foram todas em casa, não foram 1, não foram 4, mau sinal se fossem 4, ou 3 ou 2. Pedro Pardal, estás a apostar tudo nestas últimas 2 épocas.
Sim.
Que nós referimos aqui no episódio.
Exatamente.
Lembro que a resposta correta é 3. Pedro Pardal, são 3.
3?
Lembro. Já está, o Teixeira está. Pedro Pardal, lembro em 5-6, era a terceira jornada, creio eu. Ronaldo Koeman, perdemos 2-0, 2 golos de. Não lembro, Ricardo qualquer coisa. Um Ricardo qualquer coisa. Perdemos 2-0 em casa com o Gil Vicente.
Pronto, ok.
Opa, vocês deixem-me só ver que o gajo era estúpido. Ricardo. Ai.
Quem é o maior? Sou eu. Epa, o Ricardo.
É o Ricardo. Pedro Pardal. Na verdade não foi o Ricardo nada, foi um Marcos António e autogol de Anderson. Opa, no fim.
Isto não interessa para nada.
Pardal, estava a confundir com o Carlos Carneiro, era o Carlos Carneiro que fez um grande jogo, pá, mandou umas à barra. Mas pronto, eu lembro porque fiquei muito aziado, fiquei mesmo muito triste. 3 derrotas tem o Benfica nos últimos 3 anos. Pedro Pardal, atenção, nos últimos 20 anos. Atenção, Pedro Pardal, atenção. Segunda pergunta. Era a época 2011-2012 e o Benfica abriu o campeonato fora com o Gil Vicente, como já vimos aqui. Ficou 2 igual. Quem marcou? Esta pergunta.
Ele acabou de ver os golos.
Saviola Inolito, Rodrigo Inolito, Cardoso Inolito ou Bruno César Inolito.
Eu falhava na mesma, mas. Mas ele acabou de ver os golos.
Pedro Pardal.
Portanto, o Inolito foi de certeza.
Será?
E foi o. Foi o Inolito e o Saviola.
Tens a certeza, Pedro Pardal?
Sim.
Tens a certeza, Pedro Pardal?
Sim.
Pensa bem.
Sem mais demoras. Bloqueias?
Sim.
Pedro Pardal acaba de errar, é a segunda. Quem marca é Cardoso e Nolito?
Vamos!
Estou a brincar, só fui ganhar o que tem
que
ser. Agora é o que eu falo. Pedro Pardal, esta tinhas que saber, mano.
Pois, teve os gols há pouco.
Muito bem, Pedro Pardal, leva uma certa, pelo menos, leva uma certa. Eu gosto é de saber que o Teixeira erraria esta, disse ele.
E é verdade, eu.
Caríssimos, terceira pergunta.
Caríssimos.
Caríssimos. Era a época 13-14, segunda jornada na Luz contra o Gil Vicente numa reviravolta épica. Lembro que começámos a perder, creio eu, aos 70 e tal minutos, uma fífia de Maxi Pereira.
Ah, também vi esse gol agora.
De resto, são dois golos na compensação. E Pedro Pardal, jogo? No segundo, que eu de resto, eu acho que esse jogo
um grande
foi o twist para aquilo que era a malapata do Benfica, que vinha desde a época anterior. Não sei se importa, um gol do
Calvin. Sim, 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 sim.
Acho que esse momento foi um momento de união. No segundo gol de Lima, ou melhor, no segundo golo, vírgula, de Lima,
sim.
Quem cruza a bola da direita de forma perfeita? Deixa-me pôr aqui. Maxi Pereira, Marcovic, Sulemani ou Djuricic?
Ah, eu lembro-me deste.
Eu lembro-me bem deste.
Um grande cruzamento, um grande cruzamento.
Eu quer dizer, lembro-me bem. Eu acho que foi o Sulemani.
Acho que foi o Sulemani. Também acho que foi.
É a minha aposta. Eu acho que
atenção,
eu tenho ideia que ele não foi titular. Tenho ideia que ele entrou.
Pedro Paral.
Acertaste.
Sim, mas o gol do Lima veio para aí de um livro ou uma cena qualquer. E ele está do lado.
É uma bola corrida. Atenção.
Sim, acho que é o Sulemani. Atenção.
Vamos bloquear. Sulemani.
Ele mais não pode fazer para tu assistir.
Um jogador que Pedro Pardal gostava bastante. Eu lembro-me que tu dizias que gostavas muito dele.
Sulemani.
Eu gostava. Acho que é um jogador interessante. Era um jogador interessante.
Teve foi muitas lesões também.
Sim, sim. E a resposta correta não é Marcovic, marca um golo, um igual. Não é Djuricic, faz assistência para o golo de Marcovic. Ou é Maxi Pereira ou Sulemani. Caro ouvinte, Pedro Pardal tem muitas certezas, mas poucas convicções. Ou melhor, muitas convicções e poucas certezas. A resposta é, caro Pedro Pardal, Sulemani.
Vamos!
Muito bem! Taça da Liga para Pedro Pardal. Mais encaminhadíssimo para um bom resultado.
Vamos,
meu
vamos,
caro
vamos,
Pedro
vamos.
Pardal, quarta pergunta. Era a época...
Palmas.
É verdade, o Teixeira está aziado. O Teixeira está aziado. Ele vai a fundo.
Se meio dou de palmas. Vamos lá.
Ele está enterrado.
Se falhares a próxima, tens palmas.
Ah, pronto.
Pedro Teixeira está enterrado no palmarés do Quiz a Zero. Pedro Pardal, era a época 14-15, 0-5, Gil Vicente Benfica, numa vitória importante rumo ao bicampeonato. Dois jogadores bizaram. Quem? Jonas e Maxi Pereira, Jonas e Lima, Jonas e Pizzi ou Jonas e Luizão?
Jonas.
Dois jogadores bizaram.
Este resumo agora, pois. Sim.
Dois jogadores bizaram. E Jonas marca uns bons golos, pá. O Jonas marca uns bons golinhos.
Sim.
Tem lá um golo que foi num canto. Epa. A bola. Foi um grande golo.
Está agora...
Essa agora.
Há pouco, quando estava à procura do gol, para o glorioso, encontrei um vídeo, mas era só relato. E acho que era este 05.
Era.
E,
2 de maio. E, 2 de maio.
Não me pareceu que tivessem lá dois jogadores que bizaram. Mas...
Olha, 2 de maio é um bom pronúncio. O nosso jogo vai ser.
O nosso jogo.
29. É quase.
2 de maio. 2 de maio.
É quase.
Faço antes de um.
Ninguém quer saber.
Pois.
Eu, sinceramente, acho que não tenho grande ideia.
Como é que tu
fazes
anos no dia de trabalhador? É um contrassenso muito grande.
É verdade, é verdade.
Não, o Jonas foi de certeza, não é?
Jonas é de certeza, Pedro. O Jonas é de certeza.
Tem certeza que foi Jonas também?
Tenho certeza.
Ah, ele está aqui em todas as opções, ok.
Jonas e Maxi, Jonas e Lima, Jonas e Pizzi e Luizão. Epá! O Maxi e o Luizão, não sei se não está aqui só para despistar. Jonas e Lima, Jonas e Pizzi. Pois,
caro ouvinte, uma errata.
Olha,
mas que não interfere com o. Na prática, não interfere com a resposta. Jonas não bisou, mas uma das outras quatro opções bisou.
Ai, pá,
mas. Mas espera aí, mas uma das outras opções bisa. Ou melhor, exatamente, uma das outras bisa.
Então, basicamente, é quem é que bisou?
E basicamente.
Pronto.
Quem é que bisou?
Pronto. Há um jogador que bisa.
Então, Maxi, é Lima, Pizzi ou Luizão?
Sim, Jonas tem um golo e uma assistência, de resto era isso. Está aqui a botinha.
Eu não tenho memória nenhuma deste jogo, portanto, isto vai ser assim, ao calhas. Vou apostar... Acho que o Pizzi, nesta altura, não marcava assim tantos golos quanto isso. Acho eu.
Com certeza.
Portanto,
atenção.
Luizão.
Atenção. Olha, peraí. Atenção.
Lima, vou Lima. Se calhar vou para Lima, olha.
Atenção.
Oh, meu, começas a lutar, pá. Eu vou para o Lima, pronto, vou apostar no Lima.
Perdão.
Não tenho memória nenhuma deste jogo.
Lima.
Sim.
Vete para dar o bloqueio Lima.
Mas não seja para ouvir palmas, vou apostar no Lima.
Vete para dar o bloqueio Lima. E devo dizer que o teu raciocínio começou a apostar correto, o Pedro Pardal não é Pizzi. Pizzi só assistiu neste jogo, Pizzi, a primeira época a titular no Benfica, depois de Enzo Pérez ter saído em janeiro. Pizzi. Não é Lima.
Não é Lima?
Não é Lima.
Pronto, sabem.
Show, eu.
É o pior suspense de sempre.
Ele está, eu já devido que, ele esteja, que a resposta dele esteja certa.
Eu quero usar
este mesmo Lima.
Acabei por dar aqui uma coisa diferente a esta. Pronto. Portanto, não é o Luizão, é Maxi Pereira.
Pronto.
É Maxi Pereira. De resto, Luizão marcou neste jogo.
Ok.
Exatamente. É Maxi Pereira, Pedro Pardal. Ele que abre o marcador e depois acaba por marcar o último gol do Benfica.
Ok.
Acabou por visar aos 70 minutos. Portanto, Pedro Pardal, levas a Taça da Liga. Que é o de
resto. Agora a ver o 11 desse jogo. Grande equipa, meu.
Sim. Era.
Então, Gaetan, Lima, Jonas.
Ah, sim. Mas pronto, Eliseu,
Júlio César.
Mas sim, tínhamos uma grande equipa. O banco era mais pobre, de resto. O 11 era espetacular.
O banco era.
E,
meus caros.
E saiu aos 75, Ruben Amorim.
É verdade.
Entrou?
Entrou.
Entrou. Ruben Talisca. Eu acho que o Talisca podia ter dado mais, mas pronto.
Talisca, sim. Não teve certo.
Eu gostava do gajo.
O Talisca está a jogar contra o Mija na escada.
Tá.
É verdade. Juntamente com
os nossos ouvintes, é verdade.
É o rival dentro de portas de Ronaldo, Anderson Talisca, que marca muitos golos. Caríssimos, fechamos mais um 15 a 0. Pedro Pardal leva a Taça da Liga. Exatamente. Acho que é o troféu mais oferecido,
ver
mais ganho.
Temos aí o histórico.
É verdade. Meu caro ouvinte, fechamos mais um 15 a 0, cabeçada de Benfica. Voltamos para a semana. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Esperamos nós com uma exibição trituadora. Olha, como foi esta? Este 5-0.
Posso dizer uma coisa?
Em 2015, sim.
Igualei olha, igualei-te a ti. Temos as mesmas taças da Liga agora. 6 cada um.
Muito bem. Parabéns, Pardal. Pronto. Tu igualaste um cérebro nutrido.
É
muito bem. Muito bem, Pedro Teixeira, que de resto tem duas taças do Algarve, nunca é demais dizer, Pedro Teixeira cada vez mais fundo no ranking, porque isto quando é o glorioso, há a maldade Teixeira. Quando,
depois... Já se está a prolongar por muito tempo.
Já.
Não, você é esperto, você não é boa pessoa.
Caríssimo
ouvinte, voltamos para a semana, esperamos nós com 3 pontos no bolso, vemo-nos para a semana.
Exagero!
Carrega, Benfica, vamos embora.